Shalom. Estamos en los días de Sfirat HaOmer y la gente se enluta en esos días por la muerte del fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva. Mas nos vamos a hablar sobre los alumnos de Rabbi Akiva. Nos vamos a hablar de la figura de Rabbi Akiva. La Gemara conta Masejet Yevamot 102b, 62b. La famosa historia que Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos. 24.000 alumnos, para vosotros tener una idea, no tengo una yeshiva hoy en un mundo que tiene 24.000 alumnos. Las mayores yeshivot hoy que miren en Jerusalén y Leikut la en Estados Unidos, tienen 8.000, más o menos. 24.000 alumnos, todos morrerán en una misma época. Todos. Muy bien. ¿Qué edad tenía Rabbi Akiva en este momento? Vamos a parar aquí. Abrir un paréntesis en la historia de Rabbi Akiva. ¿Qué edad tenía Rabbi Akiva en este momento? No está escrito qué edad tenía. Yo voy a hablar para vosotros simples. Rabbi Akiva tenía 40 años, como consta en la voz de Rabbi Natán, Perek Shishi, Kinkevela, Mishnah Bet, cuando él no sabía absolutamente nada de Torah. No sabía Aleph Bet, como consta la en la voz de Rabbi Natán, que le vio a famosa pedra y vio que a agua que gotellaba encima de la pedra acabó furando a pedra, y él dice, si a pedra, si a agua que moli furó a pedra que dura, entonces a Torah que es, que fuego, claro que va a abrir mi corazón. Y él comenzó a estudiar Torah, Aleph Bet. Estudo cero a los 40. Cuando casó con Rachel, él fue a estudiar durante 24 años. 12 más 12, como consta Gemara Masejet, en otros lugares, Shabbat. Certo, que un sogro mandó embora a Fidia, que no quería a Calvasabúa, que casase con ella, mas ella insistió, casó con él y con la condición que le iba a estudiar Torah, 24 años seguidos estudiando Torah, 24.000 alumnos. Quiere decir que en un mínimo, Rabbi Akiva tenía 64 años, puede ser que tenía más, porque puede ser que no exactamente con 40, que él fue estudiado los 24 años, puede ser que con 42, mas pelo menos tenía 64 años. Y yo pregunto para vosotros. Una persona, un empresario, pegó un empresario. Él hizo una empresa multinacional. Suceso total. De repente, de una hora para otra, lo aleno, lo alejem, acaba perdiendo todo. ¿Cómo esa persona, você conoce a alguien con esa fuerza de espíritu que recomience a hacer a los 65 años todo de nuevo? Yo no conozco. Acho que no tengo un mundo. Rabbi Akiva, después de fallecer 24.000 alumnos, con toda la dor que eso indicaba, y el luto que eso indicaba, ve allá, olam shamem, como dice Agmará en Masejet Yevamot, y un mundo estaba deserto de Torah, 24.000 alumnos, todos Tanaim, nivel de Taná, sumirán. ¿Qué faz Rabbi Akiva? ¿Fica llorando? ¿Ficase lamentando? Dice Akmara. Acheba Rabbi Akiva etzerrabotenu shebadarom. Rabbi Akiva fue a buscar nuevos alumnos. 5. Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon y Rabbi Lazar ben Shamua. 5 alumnos que a partir de ellos toda la Torah oral que nos tenemos hoy es dos alumnos de Rabbi Akiva. Transmisión de la Torah oral pasó por Rabbi Akiva y esos 5 alumnos. Para quien entiende, voy a hablar. Están Mishnah Rabbi Meir, están Baraita Rabbi Yudá, toda parte de Zohar y oculta de la Torah Rabbi Shimon y Rabbi Shimon Bar Yochai, y así sucesivamente. Toda la Torah lleva al pie de Rabbi Akiva. ¿De dónde tiró fuerzas Rabbi Akiva, mis caros amigos? Esta es una grande pregunta que tiene que ver conozco, porque muchas veces la persona se siente mal. Cualquier problema que tiene, cualquier tropezo que la persona tiene, no tiene optimismo. Rabbi Akiva era hiperoptimista, no optimista, superoptimista. ¿De dónde tiró esa fuerza? Entonces vamos a pegar otro episodio de Rabbi Akiva. Está lleno de episodios en la Gemara con Rabbi Akiva, pero voy a pegar algún solo. No quiero ser muito longo com vocês. Conta a Gemara Masechet Makot no finalzinho, também uma história conhecida. Que estavam caminhando, Rabi Akiva estava andando junto com Rabban Gamliel. Página 24, Masechet Makot. Em duas oportunidades. Em uma oportunidade estava andando com Rabban Gamliel, Rabbi Lazar Ben Azaria, Rabbi Yoshua e Rabbi Akiva estavam andando juntos. E eles ouviram as festas dos romanos, era depois da destruição do templo, e como consta em outros lugares, Rabbi Akiva também esteve em Roma com os romanos, eu não sei se era Roma exatamente, mas era na cidade onde os romanos tinham sua capital. E eles escutaram os romanos festejando a uma distância de 120 quilômetros, pelo cálculo que dá. 120 quilômetros escuta a festa dos romanos, felizes e alegres e contentes. E os outros hajamim, fora Rabi Akiva, começaram a chorar e falaram, esses romanos que destruíram o templo, que são idólatras, olha como eles têm um sossego e estão felizes e alegres. Por isso a gente está chorando. Diz Rabi Akiva, eu estou sorrindo por causa disso justamente. Sim, os transgressores da palavra de Hashem. Essa é a recompensa que eles têm. Então imaginem vocês a recompensa que vai ter aqueles que seguem a palavra de Hashem. Aonde vai ter recompensa? No Olam Habá. Não agora, depois. Mas vai ter uma recompensa se aqueles que são transgressores da palavra de Hashem têm essa recompensa. Imagina então aqueles que são fiéis à palavra de Hashem. Primeiro episódio, conta Gemara Makot, um segundo episódio. Em outra oportunidade eles estavam chegando ao monte do templo já destruído. E viram uma raposa sair do lugar mais santo do Bet HaMikdash, o Kodesh HaKodashim. Que o Kohen Gadol entrava lá uma vez por dia, viram uma raposa sair. E esses quatro, três hajamim começaram a chorar. E Rabi Akiva começou a sorrir. Perguntaram para ele, por que você está sorrindo? E ele pergunta para ele, por que vocês estão chorando? Como porque a gente está chorando? O lugar mais santificado, que nem o Kohen Gadol só podia entrar uma vez por dia, agora Shualim el Jubó, se cumpriu o versículo que está em Megilat Eichá, que as raposas andam por aí. Diz Rabi Akiva, por causa disso estou chorando. Pois tem um versículo que diz, eu tenho duas testemunhas, diz o versículo em Ishaia. Quem são essas duas testemunhas? Diz o Navi. Uriah Cohen e Zechariah ben Ibarechiau. Uriah o Cohen que estava no primeiro templo e Zechariah que estava no segundo templo. Então pergunta a Rabi Akiva como se interpreta este versículo, como esses dois vão ser duas testemunhas se são de duas épocas diferentes, um do primeiro e outro do segundo templo. Diz Rabi Akiva a explicação do versículo seguinte, para que vocês saibam. Que até não se cumprirá a profecia primeira, que era do primeiro templo, que Shualim irjubó. Eu não tinha certeza que se vai cumprir a segunda profecia. Mas a segunda profecia que diz, que Leatid Labo, Ot Yeshvuz, Kenimus, Kenot, Bidjobot, Yerushalayim, como diz no Navi Zechariah. Vão sentar as pessoas ancianas em Jerusalém, em Rehoboth, Jerusalém vai ser construída, Leatid Labo, até que não se cumpriu a primeira, tinha dúvida em relação à segunda, mas agora que se cumpriu a primeira, com certeza vai cumprir a segunda. Quer dizer que Rabi Akiva, ele era otimista, mas não era otimista apenas por ser um sujeito otimista. O otimismo dele estava baseado na fé, no Todo-Poderoso. É naquele que manda no mundo. Que aqui tem um mundo. O futuro ele já presenciava agora no presente. O futuro que Hashem prometeu recompensa para seus fiéis. O futuro que Hashem prometeu que vai reconstruir através das profecias. Ele já sentia isso aqui. Essa era a força Rabi Akiva. E não só em coisas ligadas com profecias ou com estudo da Torá. Inclusive no dia a dia, como conta Gemara Masechet Berachot, outro episódio com Rabi Akiva, também conhecido. Numa oportunidade, Rabi Akiva estava viajando, página 60, Masechet Berachot, e não vou ler dentro para não me prolongar. Depois se podem ver, 60b, Masechet Berachot. Numa oportunidade, Rabi Akiva estava viajando, ele tinha com ele assim, tinha um lampião com vela, com querosene aceso, um pavio. E tinha um galo e tinha um burro. E ele quis pernoitar em uma aldeia que tinha por aí. E ele chegou atrás. Não deixaram, falou, aqui não tem espaço para convidados. A gente não põe gente alheia aqui dentro. Meu caro amigo, você vai dormir na floresta. Assim falaram para Beakiba. Digo, tá bom. Viajante, não é aceito aqui. Mandaram para a floresta. Foi dormir na floresta. Foi dormir na floresta, de repente, vê um vento forte, apaga a vela dele. Ficou no escuro. Passam 2 minutos, vê um gato selvagem e acaba com o galo dele. Não passam mais meia hora e o burro é atacado por um leão. Assim conta agora. E Rabi Akiva ficou sem nada das poses que ele tinha. E ele disse, Kol de Avid Rahamana le Tavavid. Aqui tem um senhor no mundo. Tem alguém que manda no mundo. Então não podemos estar tristes. Fim da história. Durante a noite, essa aldeia foi atacada por bandidos. Não sei se eram bandidos, piratas, não interessa. Todos foram levados e sequestrados, como era comum na época, para serem vendidos como escravos. E Rabi Akiva se salvou. E se ele estava com um burro que ia relinchar, ou tinha um galo que ia cantar, ou tinha a luz da vela que ia ser visto, também ele era levado. Então diz Rabi Akiva de manhã, vocês viram que eu falei? Kol de Avid Rahamana le Tavavid, falou para seus alunos, viram? Tudo que a Hashem faz é para o bem. Então às vezes a pessoa enxerga, às vezes não. Mas você tem que saber que tudo para o bem. Então a filosofia, a visão de vida de Rabi Akiva era o otimismo baseado na fé e na causa do Ruhu. Não otimista porque é otimista, não. Baseado na fé. E quando o otimismo tem esses alicerces, tem essa base, então ele, depois de perder 24 mil alunos, ele consegue recomeçar tudo de novo. Pegar 5 alunos e transmitir o transmissor da Torá oral dentro de Am Israel, como consta no Rambam, em Perek Shmona Perekim, que Rabi Akiva é um dos transmissores da Torá Sheba'al Peh. Então, isto que nós aprendemos de Rabi Akiva, talvez o que não tem a ver conosco, nossa situação hoje, estamos em plena pandemia ainda, estamos na pandemia que logo acabe. Saber ser otimista, otimista baseado na fé, que a Kodesh Baruch Hu sabe o que está acontecendo. E sabe, e nós confiamos nele, e ele vai trazer a salvação, e a gente vai ver que tudo é para o bem. Talvez a gente não consiga ver isso hoje, talvez vamos ver isso daqui a algum ano, talvez daqui a 5 anos, talvez no Olam Abba vamos saber que realmente foi de bom isso. Mas temos que saber que colma de Avid Rahamana le Tavavid, como diz Rabi Akiva, e ser otimista e saber que esta é uma oportunidade, é um desafio para elevar o nosso nível da mesma forma, e muito menos, na verdade, que Rabi Akiva, depois dessa desgraça, entre aspas, que teve, de perder 24 mil alunos, ele se ergue das cinzas e consegue refazer tudo de novo. Ensinar, pegar 5 alunos e deles, a partir deles, expandir a luz da Torá oral. Esses dias de Omer que sirvam para reflexão para a gente, para isso, é importante para nós, e não frisar apenas a questão do luto, sino frisar a questão do mestre, Rabi Akiva, como ele agiu depois desta tragédia. Shalom.